Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 13, a edição do jornalista António Feliciano. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Confirma-se indicação avançada na ERTE. Tudo aponta para fogo posto na fonte Dom João. PJ esteve no local e já terá interrogado um homem. Freguesia de Paial promete estar atenta à possibilidade de ficar sem médico na extensão de saúde. Bolsa de Turismo de Lisboa arranca nesta quarta-feira. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 15 de março, vamos ter nas regiões do centro e do sul céu muito nublado, aguaceiros na região sul, que poderão ser acompanhados de trevoada, vento fraco a moderado, quadrante leste, superando moderado a forte, com rajadas no Algarve e também nas terras altas. Vamos ter pequena subida da temperatura. Avançamos com as notícias à uma hora, aqui na Rádio Hertz.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O município de Tomar é um dos 13 do Médio Tejo que marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa para ali participar na apresentação do projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A ERT irá marcar presença no arranque, então, desta iniciativa com o jornalista Vítor Melenas, que, Vítor, muito boa tarde. A viagem essa estará prestes a iniciar-se.
Efetivamente, estamos a iniciar esta viagem dentro de alguns momentos para participar então da apresentação desta iniciativa que tem a ver com o projeto Caminhos, uma iniciativa da comunidade intermunicipal que envolve os 13 municípios da região e que integra esta estrutura, dando assim a conhecer este conjunto de atividades que estão a realizar no âmbito desta BTL em Lisboa. Projeto que resulta de uma candidatura de fundos comunitários, que é apresentada então pela CIMT e que tem como objetivo ligar pessoas, cultura e património, colocando em rede estes municípios. O programa para este caminho terá uma duração de 3 anos e envolve 3 roteiros de formação, cultura e também animação cultural na região, que são, digamos, as linhas mestras desta mesma iniciativa. Uma iniciativa que, como referimos, tem apresentação em termos do projeto esta tarde, às 16h30, na Bolsa de Turismo de Lisboa. A ERT, efetivamente, vai lá estar em reportagem e, precisamente, durante a tarde de hoje, vamos aqui trazer passo a passo essa apresentação com alguns dos intervenientes diretos no projeto, não só em termos da organização, mas também dos municípios. Ficávamos então por aqui. Já sabe, aguardo ao longo da emissão de hoje da ERT pormenores sobre este projeto Caminhos.
Assim será, a ERT então irá acompanhar-se esta visita à Bolsa de Turismo de Lisboa. E a propósito deste projeto, registro para as palavras de Luís Ferreira, um dos 3 comissários que abordou então as matrizes desta animação cultural e destes roteiros de formação.
O projeto Caminhos é um projeto cultural, tanto de programação em rede, um projeto muito esperado já há bastante tempo pela própria região, em que finalmente e muito bem os municípios, os 3 municípios da região do Médio Tejo estão a trabalhar em rede para um programa cultural intenso e que tira partido dos benefícios e do posicionamento da região. Tira partido da sua localização, portanto uma região do Médio Tejo super acessível, tanto por comboio como pelas suas autoestradas, pela sua posição geográfica, e tira partido também ao mesmo tempo de outra parte, que é o seu património edificado histórico, que é excepcional a várias dimensões, com até um património da humanidade. Portanto, de repente, com este potencial, que é um potencial para a cultura e como para o turismo, criamos um projeto que evidencia todo este potencial e que tira partido dos caminhos e das redes de interligação entre os próprios municípios. Portanto, o Caminhos é um projeto cultural que divide em 3 eixos, que acontecem em abril, em julho e em outubro, e que estão dividimos estes eixos em sub-regiões dentro da própria região. Portanto, no primeiro, em abril, vamos ter uma programação intensa entre os municípios que são acessíveis pelos caminhos de ferro, como, por exemplo, Mação, Entrocamento, Tomar, Barquinha, portanto, entre outros, e de repente as pessoas vão ter durante uma semana intensa de programação cultural multidisciplinar, que vai da dança à música, e que essa programação é colocada em lugares estratégicos, sejam os patrimónios edificados, sejam os espaços culturais, como também criam caminhos em que as pessoas vão percorrer projetos guiados por artistas e, ao mesmo tempo que estão a ter esse usufruto da cultura, vão também reconhecendo e conhecendo o território.
Confirma-se a indicação avançada pela ERT nesta terça-feira. Há fortes suspeitas de que os recentes incêndios que deflagraram na zona de Fonte Dom João, Serra Junceira e Abuboreiras, Olalhas, têm mesmo mão criminosa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades, sendo que nesta fase já haverá mesmo um suspeito, no caso um homem, que poderá sofrer de perturbações psicológicas e reside nas imediações. A ERT sabe que os incêndios começaram em locais que não são considerados de passagem, sendo que um deles terá sido ateado na Alvagueira, perto de um conjunto de antenas da Portugal Telecom. Noutro prisma, importa referir que, como não estamos em época de incêndios, este conjunto de ocorrências pode assumir proporções consideráveis, uma vez que, quando o alerta chega aos bombeiros, já as chamas estão em estado avançado, o que pode dificultar o combate, como aliás aconteceu nesta terça-feira na Fonte Dom João. Rafaela Duarte, a mulher que é acusada de matar o filho recém-nascido, em junho último, em Santarém, confessou nesta terça-feira, perante o coletivo de juízes do Tribunal da Capital de Distrito, que abandonou o bebê após o parto, com receio de que o nascimento do filho, se descoberto, pudesse prejudicá-la no processo que diz respeito à guarda dos seus dois filhos menores, de 4 e 2 anos. A mulher admitiu que deixou o recém-nascido na Estrada Nacional 3, à entrada de Santarém, confessando-se desesperada e sem saber o que fazer. Houve ainda a ajuda de uma amiga com quem residia e que terá ajudado Rafaela Duarte a mudar o corpo do bebê para outro local, neste caso para a calçada dos Galhardos. Esta mulher não compareceu nesta audiência. A arguida, de 23 anos, poderá ser condenada a uma pena que poderá chegar aos 25 anos de prisão pela prática de homicídio qualificado e profanação de cadáver.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por Tomar, Partido Socialista e Partido Social Democrata andam de posições extremadas. A cada reunião da Câmara surge polémica e acusações de parte a parte, sendo que nesta segunda-feira, para não fugir à regra, a discussão subiu de tom, com Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina, e a vereadora Beatriz Schultz, do PSD, pelo meio. Os sociais-democratas, pela voz de João Tenreiro, quiseram rebater o recente comunicado do PS. Disse o vereador que o texto em causa foi para ataque direto e pessoal a Beatriz Schultz, considerando mesmo que estão em causa formas de intimidação e tentativa de silenciar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, não hesitou em apontar o dedo a Beatriz Schultz, acusando-a de chamar todos os nomes à presidente da Câmara. Thank you. Quem nasceu para ter 5 nunca poderá chegar aos 10. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, se dirigiu à vereação do Partido Social Democrata numa resposta a um requerimento apresentado em relação a um ajuste direto de 50 mil euros para a área da comunicação. O PSD pediu o caderno de encargos deste mesmo ajuste direto, sendo que então, no texto de resposta, a autarca do PS considerou que, perante tantas dúvidas primárias, é lamentável que ainda haja em Tomar quem pretenda contrariar a tendência do conhecimento, do crescimento e do desenvolvimento. Os sociais-democratas não gostaram do que leram e, pela voz de João Tenreiro, exigiram um pedido de desculpas por parte de Anabela Freitas, que, por sua vez, referiu que não muda uma linha da sua resposta. O vereador do PSD acusou mesmo o presidente de faltar ao respeito à população. Ainda não se sabe se os hospitais do Médio Tejo vão ter um representante do Ministério das Finanças na sua administração. Esta é uma das alterações recentemente aprovadas pelo Governo e que, a par de outras, introduz alterações na organização dos hospitais. Como revelou em Tomar, na passada semana, no decorrer de uma conferência de imprensa, o dirigente do Movimento de Utentes de Serviços Públicos, Manuel José Soares, serão também criados os chamados Centros de Responsabilidade Integrada.
Estabelece nova organização para os hospitais. E qual é, essencialmente, em dois patamares. Um deles a nível da administração, em que no meio há um representante do Ministério das Finanças para cada administração. Esta administração foi, entretanto, nomeada e não tem o representante do Ministério das Finanças. Não sei se virá a ter, se não virá a ter, para nós é perfeitamente indiferente. Mas prevê a criação dos CRI. O que é que são os CRI? São os Centros de Responsabilidade Integrada, que são uma espécie de unidades de saúde familiares dentro dos próprios hospitais. Portanto, os médicos hospitalares com enfermeiros, com enfermeiros e com assistentes operacionais e administrativos podem constituir uma equipa que contratualizam quer horários, quer produção com a própria administração. Existem alguns casos, são casos de topo, casos de excelência. O Lobo Antunes tinha um caso desses em Santa Maria, o Manuel Antunes tem o de cardiologia em Coimbra, o Eduardo Barroso tem um transplante de fígado no Corri Cabral, e há alguns casos de, e portanto isso são equipas de excelência que elas próprias se organizam. É evidente. A ideia que temos é que os trabalhadores, os médicos no centro hospitalar, não estão lá muito preocupados, nem estudam essa possibilidade. Nem sei se, isto digo eu pessoalmente, se eles têm capacidade crítica e de organização para avançarem para uma situação dessas.
A Junta de Freguesia de Paialvo promete estar atenta ao processo que resulta, no final deste mês de março, na saída da médica que prestava serviço na respectiva extensão de saúde. O assunto, já noticiado pela ERTE, já chegou ao agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, mas, a esta altura, não está fácil encontrar alternativa para a profissional cubana que decidiu regressar ao seu país, apanhando de surpresa tudo e todos. Está em causa não só a assistência prestada em Paialvo, mas também na Aceiceira e na Sabaxeira. Questionado pela ERTE, Luís Antunes, presidente da freguesia paialvense, disse então que está atento a esta situação.
Efetivamente, nós junto à freguesia já o sabíamos há cerca de 15 dias e manifestámos logo a preocupação junto da ASES Médio Tejo, junto à doutora Triaga, e aguardávamos serenamente, porque não andamos aqui para alarmar as pessoas. Se isso já estava, se as medidas já estavam a ser tomadas para a sua substituição. Efetivamente, se eu falei para o Médio Tejo há cerca de já quase 15 dias, até agora, concretamente, não tivemos resposta de garantia da sua substituição. Quer isto dizer que teremos que estar atentos, é a mensagem que eu, como Presidente de Junta, deixo à população da freguesia de Paialvo, e de certeza que as preocupações são as mesmas para a Aceiceira, onde a senhora também ia, e para a Sabaxeira, que temos direito à assistência médica e que vamos, de certeza, que a hierarquia e o Ministério da Saúde que não vai descurar isto e vai colocar cá outro quadro médico. Até lá vamos estando atentos, mobilizados e de certeza que a situação cá de ser resolvida, como já foi resolvida mais vezes. Temos também uma certeza que, se não manifestarmos esse descontentamento e esse alinhamento, porque é em cima da hora é que se diz que a médica vai embora, e vai ser já no fim do mês, acho que isto devia ser com mais antecedência e que deviam planear e já hoje até nos dizerem quem é que vem para cá para estarmos descansados. Mas, infelizmente, é esta a situação, é esta a sociedade onde a gente vive e a Junta de Freguesia não pode dizer mais que vai estando atenta, vai continuando a falar com a Câmara, com o seu vereador, que é o seu vereador Bruno, que ainda ontem apontou algumas medidas que estavam a ser estudadas pela OACES. E vamos estando atentos, vigilantes, porque temos direito à saúde, temos direito a apoio médico e daí não somos intransigentes.
Avançamos neste alargado. A indicação chegou através de um comunicado da União Desportiva Atalaiense, já confirmada à ERTE pela Guarda Nacional Republicana. No último sábado houve registro para cenas lamentáveis no jogo que opôs aquele clube do Conselho de Vila Nova da Barquinha e o Sport Lisboa e Cartacho, a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Distrital de Júniores da Associação de Futebol de Santarém. No texto enviado para a redação da ERTE, o Atalaiense refere que após o apito final, um jogador da UDA foi agredido por um segurança ao jogo, designado pela equipa da casa, tendo sido chamada ao local a GNR de Aveiras de Cima, que identificou o agressor em questão. O clube assegura que o atleta agredido teve que se deslocar ao hospital a fim de receber tratamento médico e refere que o caso vai agora seguir os trâmites legais. E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
É curioso terem surgido por ocasião do Dia da Cidade e já antes por ocasião da Festa dos Tabuleiros, em jornais diferentes e nas redes sociais, dois tipos de cronistas a mandarem avisos e pedidos de esclarecimento a quem de direito. Dizia um, a esquerda inteligente, mesmo agnóstica, maçónica e laicista, como normalmente os nossos políticos gostam de se autodenominar, respeita a Igreja e até lhe concede algumas benesses. Outro, noutra coluna, dizia o mesmo, ou melhor, exatamente o contrário. A esquerda, se fosse inteligente, até respeitava a Igreja, pois esta anda tão agonizante que não vale a pena bater-lhe mais. E, entretanto, sempre presta alguns serviços sociais na cidade e nas freguesias do nosso concelho. Não disse nem nomes de autores, nem de jornais, nem de citações rigorosas associadas às redes sociais. Mas é seguramente o que se depreende do discurso e do modo como alguns prestigiados fazedores de opinião funcionam no nosso mercado jornalístico e comportamental. Em que ficamos afinal? A Igreja será um polvo perigoso que urge respeitar ou atacar manhosamente, fugindo sempre à confrontação, porque no momento das eleições coloca na ordem os políticos que pretendem iludir o povo? Ou estará a Igreja a definhar da incapacidade moral, afirmação pública ou símbolo de grandes valores nacionais? Vivemos, de facto, um tempo saudavelmente novo. A Igreja está na praça pública, exposta, como qualquer outro organismo social ou cultural, à opinião, à paixão ou crítica de um ou outro quadrante ideológico. Isso não é fraqueza nem força. É uma outra forma de presença que espanta os menos atentos ou os que nunca foram capazes de ultrapassar os velhos quadros do céu ou do inferno, da Inquisição ou do clericalismo. Há tantas concepções e linguagens que pertencem a um passado e que ainda são as referências convencionais para analisar a Igreja. Estar informado sobre o que acontece hoje é também um ato cultural.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.